passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Luísa Lobo, é dona de vasto currículo na área da produção literária. É professora da pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora titular de Língua Portuguesa e Literaturas na Universidade de Poitiers, França. É tradutora, traduziu Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Edgar Allan Poe, William Golding, além da poesia do escocês Robert Burns. Publicou 5 livros de contos, sendo que o último, Estranha Aparição, foi editado pela Rocco, editora pela qual a autora acaba de lançar, em 2011, o romance Terras Proibidas, um alentado volume sobre a saga do café no Vale do Paraíba do Sul. Vamos conversar com a autora, e eu começo citando-a. Da grandeza do meu tetravô materno, só guardei as vassouras. Das fazendas, só as fotografias. E agora escrevi este livro em que tentei reunir a memória de senhores e escravos e das várias famílias que acumulei na vida. Luísa Lobo, isso é dito no início do seu livro Terras Proibidas. Isso o insere dentro de um trabalho que versa sobre os seus antepassados?
Exatamente, porque o Barão de Vassouras, né, Teixeira Leite, é meu quinta-avô, mas achei essa palavra um pouco assim, pouco eufônica, então coloquei tetra-avô, mas seria parente, sim.
Então seria penta-avô?
É, penta-avô, você.
Pelo lado só Teixeira Leite,
materno, né? Uhum. Né, porque minha avó chegou a morar numa fazenda lá em Vassouras até os 6 anos, depois ela foi colocada no Sion pela madrinha, né, que seria a fazenda da neta do Barão de Vassouras, que é a Fazenda das Palmas. Aí depois eles vieram para a cidade devido à abolição, né, que aquelas fazendas todas entraram em declínio. Então minha avó ainda chegou a viver naquela região.
Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba do Sul, sem o subtítulo. Eu, pessoalmente, não saberia que as terras do Paraíba do Sul eram proibidas. Eu pediria que você explicasse um pouquinho ao rádio ouvinte.
Houve primeiro o ciclo do ouro, né? E eles estavam na mineração, naquela região do Rio das Mortes, ali, de Tiradentes, toda aquela parte de São João del Rei. E a coroa portuguesa determinou que todo o ouro saísse pelo caminho velho, que era o caminho que vinha desde o diamante lá de Diamantina, com as mulas, ou então passando pelo ouro, ali da região do Rio das Mortes, até Paraty, pela região ali de Minas, São Paulo, de Paraty, esse ouro embarcaria para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Lisboa. Então, toda essa parte aqui da Serra, né, que hoje é Teresópolis, Friburgo, toda essa região do caminho, futuro Caminho Novo, eram terras proibidas pela coroa, para evitar que o ouro fosse roubado, que fosse extraviado, né? Porque havia aqueles postos de fiscalização. Então essas eram as terras proibidas da região do hoje estado do Rio de Janeiro. Esse Caminho Novo passa ali pela Estrada do Comércio, atrás de Vassouras, né? Depois vem descendo ali também pela Estrada do Imperador, que vem de Petrópolis. Tudo isso aí faz parte do Caminho Novo.
E como é então que essas terras foram cultivadas?
Elas foram cultivadas porque quando o ouro começou a escassear, esses meus parentes, quer dizer, o pai do Barão de Vassouras, que era o Barão de També, ele logo percebeu que o ouro estava escasseando e havia um outro problema, que não havia alimentos, porque tudo vinha de mula lá da região da costa. Então ele começou a transformar a fazenda da ilha, em São João del Rei, em fazenda de alimentos. Depois eles perceberam, principalmente o Barão de Vassouras, ainda adolescente, que o ouro não dava mais no século XVIII, né? No final do século XVIII. Então ele veio com o tio, Barão de Vassouras, veio com o tio materno, que era o Barão de Airooca, e com 2 irmãos, e foram então para aquelas terras de Vassouras, as antigas terras proibidas, para tentar o café. Aí eles foram praticamente os fundadores mesmo de Vassouras, né? O Barão de Vassouras e seus irmãos. E ali eles tentaram o café, né, que já tinha sido plantado em algumas regiões do Brasil, no Pará, vários estados, mas ali foi realmente o apogeu entre 1850 e 1870, o café da região de Vassouras, maior produtor mundial E até hoje o Brasil é o maior produtor mundial, né, de café.
Para escrever Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba do Sul, Luísa Lobo, naturalmente, precisou realizar uma ampla pesquisa histórica. Gostaria de saber durante quantos anos se debruçou sobre o assunto. Talvez a vida toda, né? Pois é um assunto da sua família. E quais as suas principais fontes de dados?
Eu levei 10 anos escrevendo o texto, né? Pesquisando e escrevendo o texto. Agora, em 1987, quer dizer, minha tia escreveu uma carta para mim, a irmã da minha mãe, né, minha tia materna, por que eu não escrevi a história da família? Então é um projeto que está na minha cabeça há mais tempo ainda, né? E ela foi uma grande fonte, né? Laura Maia, né? Ela era uma grande contadora de histórias desde a minha infância. Ela contava aquelas histórias da Madame de Seguir, das desastres de Sofia, contava muita coisa da família e tinha uma capacidade de quase que a gente via os personagens na frente. Ela frequentava muito a casa do Barão de També em Vassouras, que agora está sendo reformada pela Universidade Severino Sombra. Então ela frequentava as tias, né, descendentes lá do Barão de També. Então ela teve uma vivência muito próxima disso tudo. E ela foi uma grande fonte de informação. Eu gravei muitas fitas com ela, né, no gravador, e ela me mostrou muitos documentos. E também um primo, também materno, Mário Afonso Carneiro, um grande colecionador do estado do Rio, de toda a parte agrícola, e ele me forneceu muitos livros, muitas fotocópias, e acabou que eu fiquei com documento até demais, né, tive de simplificar um pouco para chegar a fazer um romance.
A leitura de Terras Proibidas, de Luísa Lobo, nos leva a concluir, a mim pelo menos, né, que os barões do café nessa região, na região do Paraíba do Sul, eram quase todos, na origem, cristãos novos. Uma impressão correta ou errônea?
Correta, exatamente. Aliás, quase todas essas famílias que vieram, né, de Portugal, da região, mais ou menos todas vieram da região de Braga e do Porto, eram chamados homens bons, né, pessoas que tinham posses, então resolveram vir para o Novo Mundo. Por quê? Porque havia sempre, né, aquela dificuldade de adaptação. A gente sabe que os cristãos novos ficaram ali perto da fronteira com a Galícia, com a Espanha, porque qualquer problema que houvesse de um lado ou de outro da fronteira, eles poderiam se mudar correndo. Então aquilo foi uma oportunidade deles resolverem o problema definitivamente, emigrarem, né, para a Terra Nova, começar tudo do zero, né? Então por isso é que a gente vê tantas famílias aqui que têm essa origem, os Costas, os Oliveiros, nomes de animais, né? Em geral, são essas famílias que vieram lá do norte de Portugal, onde tradicionalmente se refugiaram os cristãos novos. Tanto que eu vou à origem da família, e é de uma cidade, né, Teixeira, daquela Conselho de Teixeira, e a gente vai ver que são nomes adotados na época da Inquisição.
Inquisição, né? No livro clássico, né, Grandeza e Decadência do Café, do historiador Stanley Stein, ele põe, né, fala, é um livro importante sobre o café no Vale do Paraíba do Sul, e ele põe em foco a família Werneck.
Sim.
Era também de cristãos novos, não houve casamentos entre os Teixeira Leite e os Werneck. Aliás, no seu livro eles são retratados como cruéis, né, com os escravos.
Através da família Castro, né, a família Forquim, que é o genro do barão, houve sim casamentos, né, dos dois, principalmente do irmão do Caetano de Almeida Forquim, que era dois gêmeos, né? Caetano José e José Caetano, eles costumavam dar esses nomes duplos. E houve, sim, sempre casamentos entre essas famílias. No caso específico dos Werneck, eles vieram da Alemanha, mas aí o casamento se deu já com os Castro, né? Castro é um nome tradicional em Portugal, de uma fortaleza que se usava no período medieval. Que deu origem a uma pequena cidade, né? Então aí já houve essas misturas entre as famílias e na parte materna sempre os casamentos, né? Entre os Almeida, nós vamos ver que aquelas famílias ficavam se unindo entre si para manter a terra ali entre eles, né? Como se fossem feudos, né?
Eu até pergunto em causa própria, porque minha mãe era Werneck, né?
Ah, certo.
E minha avó nasceu em Bem Posta, né? bem ali no vale, né?
Certo.
E pelo que eu entendi, ninguém sabia direito se era Alemanha a origem, não.
É,
parece que era mais Flandres, não sei.
Eu não sei, assim, pelo que eu li.
Especificamente,
Maria,
né?
Werneck de Castro, né?
Uhum.
No Tempo dos Barões, revisto pelo irmão Moacir Werneck de Castro, que eu acabei de saber que ele morreu agora há poucos meses.
Ah, meu Deus.
95 uhum.
anos,
95 Moacir. Anos,
né?
E esse livro, No Tempo dos Barões, tem tudo
tem
sobre
tudo,
a família
é.
Werneck.
É verdade, né? Eu já li também.
Uhum. Werneck, Avelar também uhum. eram contraparentes, né?
Uhum.
Todos eles, né, tinham uma ligação entre si. A gente vai ver nas aves genealógicas, ver que são poucas famílias, né?
Os Lacerda também,
tem exatamente, né? O local onde veio a família Werneck, mas é de língua alemã.
Estamos conversando com a escritora Luísa Lobo sobre o livro Terras Proibidas. Voltamos já.